Eu sou Wesley Calafange e esse é um FNTM Cast. E aí, essa galera, você já sabe, eu sou Wesley Calafange, manager do Esporte do Calafange da Série C do Campeonato Brasileiro. Estamos aqui novamente para debater e comentar sobre o que se passou na última rodada da nossa Liga do Nordeste e da Copa do Nordeste também.
E galera, aqui é o Marcos Vinícius, aqui, manager do Sampaio Correia.
E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Andrei do Navarone FC.
Pronto, pessoal. E agora vamos aos resultados, né? Vamos ver o que ocorreu na partida entre Navarone e o Danley. O que será que aconteceu, né? Como ficou o disputadíssimo Grupo E. E na última edição nós vimos que o grupo estava bem disputado, com vários times brigando pela liderança. E também o que rolou no Grupo F, né? E claro, o que aconteceu com o nosso querido Copacabana nessa rodada, né? Vocês podem ter uma surpresa ou não. E vamos começar aqui pela Série A, né? No episódio passado, o André falou que os times da casa, acho que foi do Grupo E, perderam todas as partidas, né? E essa rodada aqui na Série A, nós temos os grupos visitantes que não marcaram nenhum gol. É bem curioso aqui que eu achei nessa rodada. E tivemos como resultados o Jequié vencendo a equipe do Fortaleza por 5-0. Resultado bem normal, né? Como todos já esperavam. Nós tivemos o Camelo ganhando de 5-0 também do Sport Clube, do Santa Cruz Sport Clube. E no jogo sem sal desse grupo, tivemos o Sport Clube Bahia empatando em 0-0 com o Iazul. Foi um jogo bem morgadão, com apenas 6 finalizações do Sport Clube Bahia e 8 finalizações do Iazul. Bem fraquinho mesmo. Eu acho que os torcedores dessa partida mereciam receber o dinheiro do ingresso de volta. E com isso, o grupo ficou com a seguinte classificação: Camerun em primeiro com 12 pontos, e isso ele já tem o título simbólico de campeão do primeiro turno do grupo, né? E obviamente vai ser do segundo turno também, porque ele tem adversário pare para ele. Em segundo, nós temos um empate quádruplo aqui com a diferença sendo apenas no saldo de gols. O Sport Clube Bahia em segundo com 5 pontos e mais 3 de saldo. E o Jequié em terceiro com 5 pontos e mais 3 de saldo. Mas aqui o Bahia tem a vantagem de ter 8 gols pro, enquanto que o Jequié tem apenas 7 gols pro. Em quarto, nós temos o Iazul com 5 pontos também e 0 pontos de saldo. E em quinto, nós temos o Santa Cruz Sport Clube do Rio Grande do Norte com 5 pontos, mais menos 4 de saldo. Aqui é uma surpresa, né? Porque no momento eu estou falhando no meu prognóstico. Eu diria que o Santa Cruz era o segundo colocado e o vice-lanterna seria o Sport Clube Bahia, né? Mas temos ainda aí 6 jogos para ver o que, é que vai acontecer. Em sexto, temos o normal já, né? Que é o Fortaleza, Sport Clube, com nenhum ponto e menos 15 de
saldo.
Melhor
de costumado.
E na última rodada do primeiro turno, vamos ter começo de muitos gols nessa rodada, principalmente nessa partida. Fortaleza Sport Clube versus Camerun Futebol Clube, né? Aí na rabada do Fortaleza dessa vez vai ser dentro de casa. No outro jogo temos Jequié Sport Clube e Jequié Futebol Clube e Sport Clube Bahia disputando aqui para ver quem fica em segundo lugar. Na outra partida temos o Iazul e o Santa Cruz Sport Clube, os dois na briga para ver quem escapa do playoff de rebaixamento, né? E ficamos assim nessa primeira rodada.
Indo agora para a Série B. Ai, é muita emoção essa Série B. Vamos começar falando do Sampaio 1, Vasco 2. O Vasco mantendo os 100%. E o Sampaio ficando atrás na disputa do segundo lugar. O Atlético novamente perdendo, né? 3-0 pro Baiense, na casa do Atlético Salvador. Um clássico baiano, né? Atlético Salvador e Baiense. E o jogo mais esperado da rodada, né? Dene 1, Navarone 2. E eu só tenho um comentário. Só tenho um comentário a fazer aqui. Só um momentinho, eu vou botar mais de frente.
Chupa Dene. Chupa Dene.
E a classificação ficou assim: Vasco em primeiro com 12 pontos, 4 vitórias, né? 100% ainda na competição. Baiense em segundo com 7. Sampaio e Navarone com 6. Só que o Sampaio tá na frente porque tem 5 gols positivos de saldo e o Navarone tem 5 gols negativos de saldo. O Dene vem em quinto com 4 pontos e 1 de saldo. E o Atlético na lanterna com 0 pontos já dando adeus à Série B. Próxima rodada temos Navarone e Atlético. Meu time é obrigado a vencer, né? Obviamente. O Dene pega o Sampaio, que vai ser o quarto jogo em um curtíssimo espaço de tempo entre esses dois times. Eu vou explicar mais na frente. E Vasco e Baiense, os dois primeiros colocados se enfrentam na última rodada do primeiro turno. Vamos agora para a Série C.
Aqui na Série C aqui, o negócio tá indo tudo como normal aqui, né? O cara está em primeiro, liderando aí, ganhando todos os jogos, né? Os jogos foram o seguinte: tá? O Chapecoense recebeu o Cibandeiro, ganhou de 2-0. O Caras recebeu o Campinense, o vice-líder, e aí ganhou de 2-0. E aí o Campinense perdeu a vice-liderança. O Chelsea. É. Os dois últimos colocados aí, o Chelsea e o Sport, ficaram aí no 0-0, né? E aí a classificação ficou assim: Caras em primeiro, com 12 pontos e 12 gols de saldo. A Chapecoense em segundo, com 7 pontos e 3 gols de saldo. O Campinense em terceiro, com 6 pontos e 0 gols de saldo. O Cibandeiro em quarto, com 6 pontos e menos 1 de saldo. O Chelsea em quinto, com 2 pontos e menos 3 de saldo. E o Sport em sexto, com 1 ponto e menos 11 de saldo. O próximo jogo vai ser assim: se o Bandeira recebe o Chelsea, aí o quarto colocado contra o quinto colocado. A Chape recebe o Caras, aí o confronto aí entre o primeiro e o segundo, mas o Caras não perde liderança porque tá aí com 5 pontos de vantagem pra Chapecoense. E o Campinense recebe o Sport, né? E aí se o Campinense ganhar do Sport, aí a chance de ficar em segundo aumenta, já que o confronto entre Caras e Chapecoense, o Caras, obviamente, é o favorito, né?
Bem, na Série D, podemos dizer que temos duas extremidades e o centrão ali, né? O time que eu acredito seja o melhor dessa edição da Liga do Nordeste, que venceu a equipe do Real Boys fora de casa por 3-1. E aqui ficamos com curiosidade, porque o mito, o artilheiro Xaugu, foi culpado. Mas mesmo assim, o João Barreto fez o nome dele, marcou 2 gols. E a equipe do Real Boys teve 52% de posse de bola e apenas dois chutes no gol.
Vale lembrar que
dois chutes vale na partida, isso no gol.
Vai lembrar que o João Barreto é o artilheiro, né? Da verdade, toda a liga, né?
Isso, isso. O João Barreto é o grande artilheiro. Mas a estrelinha, né? É o Chau Gol. Que foi, vale. Então, de dois chutes que o Real Boys deu a gol, só um foi efetivamente no gol e esse entrou, né? Então, não foi uma partida muito boa do, do goleiro Kamamoto em Foco Clube. É, também tivemos o Prato ganhando de 5-1 do Palestra Itália. É, que o Crato teve um jogador expulso aos 83 do segundo tempo. E com isso teve a reação do, do Palestra Itália, né? Fazendo gol aos 88. Mas aos 91, o Crato mostrou quem é que manda mesmo dentro de casa e apontou outra chibatada no, no Palestra Itália.
É, o pobrezinho do Palestra Itália.
Quando pensou em reagir, levou outra. E claro, deixei em último aqui a tão esperada partida do Copacabana FC, né? Que dessa vez jogou fora de casa contra o Serrano e perdeu de 3-0, infelizmente. Mas
não foi de pouco, né?
Pois é, aqui permanecemos numa constante, né? Como diriam os cientistas aí, né? Do âmbito da saúde, um pico constante. Já que na última rodada o Copacabana também perdeu de 3-0. E podemos ficar felizes, né? Porque é uma constante e o time não piorou, né? E com isso,
pelo cada vez mais. Oi? Tá só melhorando.
Tá, então. E com isso o nosso sonho continua vivo aí, né? De ver um empate da equipe do Copacabana. Temos ainda 6 rodadas e o time já melhorou bastante, né? E com isso, a classificação do grupo ficou. Em primeiro, o Falcon, Aviation Club, com 12 pontos. É o campeão simbólico do primeiro turno desse grupo. E eu continuo apostando que ele vai ser o campeão do grupo mesmo. E garantir seu acesso para a Série C. Em segundo, temos um empate aqui em número de pontos entre o Crato Futebol Clube e o Real Boys, ambos com 7 pontos. Mas o Crato tem 2 gols de saldo, enquanto a equipe do Real Boys não tem nenhum gol de saldo. Em quarto, temos o Serrano, com 6 pontos e 1 de saldo. Em quinto, temos o Palestra Itália, com 3 pontos, menos 4 de saldo. Esses 3 pontos, né? Vale lembrar que foi em cima do grandioso Copacabana. E está em sexto com 0 pontos, 2 gols pró e 30 gols sofridos. E na próxima rodada nós teremos o Palestra Itália recebendo em casa o Falcon Aviation Club. Expectativa de uma grande enrabada. O Serrano recebe em casa o Crato Futebol Clube. Eu apostaria aqui no Crato. E o Copacabana recebe em casa a equipe do Real Boys. Resultado óbvio já, que todo mundo espera, né? E é claro, a vitória do Copacabana.
É claro, Copacabana vem aí com tudo pra ser campeão agora.
É, tá chegando aí daquele jeito.
Beleza, aqui na série aqui tá o tá mais equilibrado aqui, né? O Timão da Vila recebeu o Apocalipse, aí ficou o Golfo recebeu o Locomotive, fez aí 4-1 aí, né? E aí, tá deixando aí o Locomotive aí sem ponto até agora. Né? Vai eliminado, né? Matematicamente falando. E o Imper, o Zamorra. O Imper recebeu o Zamorra, o Vitória Zamorra, e perdeu de 2-1 em casa. E aí a classificação ficou assim. O Vitória Zamorra, com a vitória fora de casa em cima do Imper, ficou em primeiro com 9 pontos e 7 gols de saldo. O Golfo, mesmo metendo 4-1 no Locomotive, não conseguiu passar o saldo de gols do Vitória Zamorra, ficou em segundo com 4 gols de saldo. O Timão da Vila ficou em terceiro com 7 pontos e 5 gols de saldo. O Inter recebeu o Ipens em quarto com 6 pontos e 0 gols de saldo. O Apocalipse em quinto com 4 pontos e menos 4 de saldo. E o Locomotive em sexto com nenhum ponto e menos 12 de saldo. E aí os próximos jogos vai ser assim. O Apocalipse recebe o Inter, aí o confronto entre o quarto e o quinto. O Timão da Vila recebe o Golf. E aí é um confronto direto aí, tanto na vice-liderança quanto na liderança, né? Tudo vai depender aí se o milagre acontecer e o Locomotive ganhar do Vitória Zamora, né? E um outro jogo é o Locomotive e Vitória Zamora, né? Se o Locomotive aí fizer um milagre aí conseguir ganhar do Vitória Zamora, quem ganhar de Timão da Vila e Golfo fica com a liderança e a vice-liderança respectivamente, né? Mas, como nem todos são flores, né? Acredito que o Vitória Zamora ganha do Locomotive, continua na liderança e o confronto aí fica no segundo lugar entre o Timão da Vila e o Golfo FC. Vamos para a Série F agora.
Na Série F temos uma surpresa, hein? Olha! A surpresa é que o Abraus ganhou de 3-0 do Gamboa. Mentira. 3-0 pro Abraus em cima do Gamboa. Lapaça,
cara. Isso é incrível, né?
No outro jogo tivemos o Itaqui perdendo dentro de casa pro Felômenos por 6-0. Outra lapada. E a surpresa é o seguinte, caras. Com 2 a mais, o Ousados e Alegres conseguiu o primeiro ponto no grupo em cima do Sumove.
Nossa! O Sumove conseguiu essa sonha, amigo.
Meu amigo, eu fiquei impressionado. O Sumove teve 2 jogadores expulsos durante a partida. E o Ousados e Alegres conseguiu ter mais chutes do que o próprio Sumove. O que me faz ter esperanças que o Ousados consiga fazer o segundo ponto no próximo jogo. A classificação ficou o seguinte. O Abraus com 100% com 12 pontos. O Felômenos com 9 pontos em segundo. O Sumov, que conseguiu perder pontos contra o Ousados, ficou em terceiro com 7. O Itaqui, mesmo levando lapada após lapada, tá com 6 pontos em quarto. O Ousados e Alegres conseguiu ficar metros de distância com 1 ponto em quinto. E o Gamboa continua com 0. Próxima rodada temos Abraus versus Itaqui, Felômenos contra Sumove. E temos o maior clássico da galáxia, Gamboa contra Ousados e Alegres.
Nossa, vai ser um baita de um empate aí, hein?
Vai ser um maravilhoso -2 a -2.
Será que vão cobrar ingresso pra essa partida ainda? Ou vão pagar os torcedores pra ir?
Acho que vão pagar pra ir, pô. Não é possível.
Na Série G aqui é a divisão mais desigual aí do TN, né? Do FNTN. Aqui é a divisão aqui, todo mundo fez 3 gols e só um time tomou 3, né? Aliás, todo mundo fez 3 gols e todo mundo tomou 3 gols, na verdade, né? Com exceção do Clube Nato. O Ibis recebeu o Santa Cruz e aí 3-3. O Esquadrão Bahia e Prados 3-3. E o Sport aí ganhou de apenas 3-1 do Náutico. E aí o Náutico é o único time que não fez 3 gols, mas tomou 3 gols, né? E a classificação ficou assim: o Sport em primeiro, com 12 pontos e 25 de saldo. O Santa Cruz em segundo, com 10 pontos e 12 gols de saldo. O Ibis em terceiro, com 7 pontos e 5 gols de saldo. O Náutico em terceiro, em quarto, com 3 pontos apenas e 4 gols de saldo. O Esquadrão Bahia em quinto, com 1 ponto apenas e 19 gols de saldo. E o Prados em último, com 1 ponto também e menos 27 gols de saldo. E aí vai ficar assim, né? O Sport tá praticamente classificado, né? Não terminou ainda, mas pelo elenco que tem, né? O Santa Cruz aí Só precisa de algumas, uma ou duas vitórias e garante a classificação na repescagem. Né? O Ibis talvez pode brigar e tirar ali a vaga do Santa Cruz. Né? E aí o quarto, quinto e o sexto aí vão brigar para não cair. Né? O Prados, matematicamente, né, e pelo que a gente tem, não está rebaixado porque ele não tem uma divisão abaixo. Mas vai amargar a lanterna, né? Do mesmo jeito é o Esquadrão Bahia, né? Tem um ponto, mas o saldo de gols tá em relação ao Padre Prado, tá positivo, né? Enquanto um tá menos 27, o outro tá apenas menos 19, né?
Nossa. Somente.
Vou entrar com saldo negativo já na próxima temporada.
Vamos agora pra Copa. Na Copa tivemos, acho que foi o que mais movimentou o FNTM durante essa semana. Vamos falar dos confrontos ainda que não foram definidos. O Santa Cruz do Rio Grande do Norte ganhou do Campinense por 3-0, mas ainda não teve o segundo jogo. O Baiense perdeu de 5-0 do Abraus, só que tem um na tabela tem uma especificação lá, que é ASR, eu não faço ideia do que o Guita botou ali, e não perguntei também, mas enfim, ainda tá indefinido. Os confrontos definidos, vou deixar os dois melhores confrontos, que mais movimentaram por outro. Chapecoense ganhou de 11-0 do Gamboa e fez 15-0 no geral. O Golfo ganhou por 4-0 do Chelsea, e ficou com 7-0 no geral. O Fortaleza jogou as duas partidas nessa semana. Perdeu por 9-0 e 10-0. Ficou só com 19-0 nas costas. Com o Náutico vencendo.
Foi bom.
Navarone conseguiu um bom jogo contra o Sport. E perdeu apenas de 7-0. Ficando 11-0 pro Sport no agregado. O Zamorra enfrentou o Iazul e ganhou por 2-1. Ficou 6-2 para o Zamorra, que se classifica para a próxima fase. O Simbandeira perdeu para o Camelô por 2-1. E o Camelô conseguiu se classificar com 4-1 no agregado. O Atlético Salvador perdeu o primeiro jogo para o Sport por 1-0. Mas fez 3-1 no segundo e conseguiu reverter a situação, passando de fase por 3-2 no agregado. O Vasco venceu por 4-0 e 3-1 o Santa Cruz de Futebol Clube, ficando 7-1 no agregado. O Caras venceu por 1-0 o Apocalipse, ficando com 3-0 no agregado e se classificando para a próxima fase. E Ibis e Felômenos fizeram dois jogos, 2-2 o primeiro e 3-2 para o Felômenos o segundo, passando por 5-4 o Felômenos. Alguma coisa para falar desses confrontos até agora?
Rapaz, eu tenho para falar que não foi nenhuma disputa equivalente, né? Aí, uma disparidade muito grande entre os resultados, com exceção de um jogo, acho que foi do Atlético Salvador, né? Que foi...
Foi. Não, o do Ibis e o do Felômenos também foi parelho, né? 5-4 no agregado. Teremos o confronto mais parelho agora que eu vou falar, que eu deixei pro final. Primeiro, né? Sampaio e Deni empataram o primeiro jogo por 2-2, como eu falei na semana passada. No segundo jogo, empataram novamente por 2-2. É a primeira vez que foi utilizado o terceiro jogo para desempate. E o terceiro jogo deu 2-0 pro Sampaio. Classificação pro Sampaio. E Denis e Sampaio vão jogar na próxima semana na Série B da FMTM. Ou seja, 4 jogos em menos de 2 semanas entre as duas equipes.
É, o Denis gosta muito de aparecer, né? Então agora é a oportunidade dele.
Pois é. E agora... A melhor parte do programa, eu acho que tava todo mundo aguardando, né?
Vai, solta.
Tivemos um pequeno problema no jogo de volta entre Jequié e Itaqui. O O Guita não está, não recebeu a informação, não sei o que aconteceu, de que o Jequié tinha rejeitado o convite, que isso era repugnante, como estava no na mensagem que ele mandou. E o Jequié ficou um pouco bolado. E começou uma troca de farpas lindíssima no grupo. E o Itaqui se defendendo, e o Jequié depois, não tenho pró, e o Guita só olhando, e a galera, foi uma belezura, confronto. Acabou o Jequié vencendo por 3-2 o Itaqui, já tinha vencido o primeiro jogo por 6-1, ficando 9-3 no agregado, ou seja, foi um barulho do caramba, foi uma briga do caramba por um confronto que tava praticamente decidido, né? Mas eu achei muito engraçado, Fui fazer, fui ler todas as mensagens pra ver o que tava acontecendo e eu não parava de rir.
Porque o caos é tudo, né?
É, o caos é tudo na minha vida. E é isso, né? Faltam 3 confrontos pra Copa terminar essa fase e o Guita vai sortear. Acho que tem até o final dessa semana pra enviar convites. E vamos ver o que vai acontecer nessa Copa, se vai ter mais alguma treta. Tomara que sim, porque foi engraçado demais.
Espero que não tenha falhas na comunicação novamente, né?
É, nada de repugnância. Por favor, todo mundo tome banho pra ficar repugnante. Foi muito engraçado,
É então, bom uma coisinha dessa, né? Pra animar o grupo, aquela resenha.
É.
Esquentar o nervo,
é de campeão. É, mostrar que a galera tá ali pilhadaça.
Descontar a raiva e o estresse da quarentena no amiguinho.
É. E tem gente defendendo. Teve gente defendendo o Jequié. Foi muito engraçado. Teve gente defendendo os dois pontos, né? Mas foi muito engraçado. Principalmente o Yuri defendendo o Jequié. Foi engraçado demais.
Verdade.
Enfim, foi os acontecimentos da semana, né, galera? Chegamos ao fim do programa. Agradecer a todos que escutaram até aqui. E até a próxima. Por favor, escutem o podcast, que nessa última semana tivemos poucos acessos. A gente vai tentar, como é, fazer uma divulgação melhor nos grupos, né? Botar no feed do TM, talvez, não sei o que a gente vai fazer essa semana. E é isso. Obrigado por ouvir. E deixar aí com os dois se despedir também.
É isso aí, galera. Queria agradecer a vocês se você ouviu até aqui, né? Que tava interessado. E esse foi o nosso trabalho essa semana. Espero que estejam gostando. E qualquer coisa, qualquer sugestão ou crítica mesmo, pode falar com a gente, que a gente está de braços abertos e ouvidos também, para atender às suas necessidades. E escute isso, meu amigo, não custa nada. Mano. Você tomando banho ali, escutando a resenha do joguinho. Valeu, abraço.
Valeu, galera, um abraço. Obrigado por ouvir. Né? Falou.